o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área oficial e é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão. Estamos de regresso para mais um episódio de rescaldo, hoje sobre vários aspectos, nomeadamente jogadores em particular, os vários aspectos são os jogadores, mas com seis temas que lançamos no Twitter para o pessoal também comentar: melhor golo, melhor jovem, desilusão da época, revelação da época, melhor jogador e venda prioritária agora, depois, agora no desfecho, ou seja, já a pensar na próxima época. Quem é que temos que vender? Estes seis tópicos nós combinamos aqui entre os três, que vamos dar três nomes, cada um de nós, vamos rodando aqui e depois vamos ler também os comentários do pessoal que foi dando aí novidades no Twitter, para ver se vão de encontro também àquilo que fomos falando aqui durante o episódio. Vamos aqui começar com uma escala crescente para aquela coisa mais importante, que é obviamente o melhor jogador, embora depois fechemos então com os jogadores que são aí na lista de vendas que serão necessárias fazer. Já estou a dar aqui uma deixa. Começando com o melhor golo. Prata, queres abrir aí as hostilidades? Ou logo como é que se diz?
É isso, a hostilidade, sim, está bem. Deixa-me ir às minhas notas. Que...
Relembro que o que combinamos é 3 cada um, portanto é 3 para o Prata, 3 para o Pizzi e 3 para o Lamas, mas o Prata normalmente mete mais 3, 4 menções honrosas, logo consegue meter 5, 6 gajos por nomeação. Mas o melhor gol diz lá.
Eu escolhi 10.
10 quê?
Eu estava a contar para melhores golos, este ano foi bom. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah, será conhecido?
Só menções honrosas, sim.
Não, mas eu posso não dizer as menções honrosas, se quiserem, mas por acaso era aqui o que tinha mais pronto escolher. Mas posso começar? Eu aqui fui por dois golos que eu vibrei muito e gostei muito de ver. E um golo que é de dificuldade, pelo nível de dificuldade, pelas circunstâncias e tudo mais.
Portanto, vais ordenar ou vais por três?
Não, vou dizer três, não vou ordenar. O primeiro é o golo do Dias contra o Vitória em casa, que foi um minuto depois do golo de penalti do Edwards. Okay. Foi um tiro. Quem viu no estádio percebeu que aquilo foi mesmo uma coisa do caraças. O poste ficou a abanar durante dias. Quer dizer, o gol do Dias, o poste ficou a abanar durante dias.
Muito bom.
O outro é o golo do... É o 2-1 em Alvalade para a taça do Evan Nilsson, com uma assistência incrível do Taremi. A recepção à futsal do Evan Nilsson é meter com muita calminha lá na baliza. Gostei muito desse golo.
Ele fez algo parecido no Jamor contra o Bolonenses.
Mas não teve o passe do Taremi, não teve a envolvência do PP também. Acho que foi, e não teve importância, não é? Porque esse golo foi uma das coisas que arrumou com o Sporting a partir de certa altura. E depois, o último que escolhi foi no Gil Vicente, mas não foi esse que vocês estão a pensar. Foi mesmo o golo da Vitória, do livro à gaveta do Oliveira aos 88 minutos.
Fizeste um mix entre a importância do golo e beleza, dificuldade. Fizeste um mix.
Fui tentar apanhar o espectro todo. Pronto, depois tenho aqui uma catrefada deles que podia ter escolhido também, mas eu queria destacar.
Deixa as menções honrosas aqui depois de finalizar, depois destacas os restantes.
E tu lá, mas fizeste pelas tuas regras, pelas regras do podcast ou pelas regras do Prato?
Não, eu fiz pelas regras do Prato. Do Prato ou do podcast? Não, do podcast. Não sei. Só escolhi três, sim. Mas queres que diga eu primeiro?
Mas escolheste três que devido também à importância no jogo, ou três porque devido ao seu grau de dificuldade elevado?
Ah, não, eu... É, normalmente é mais pela importância. Mas... pronto, tinha aqui um lote, E com as escolhas do Prata já tirei um desses para pôr outro, mas que estava aqui de acordo com o que vão dizendo para não repetir. Na questão dos golos, tal como estava a dizer, temos muitos, muitos golos, quer por qualidade, quer por significado. Mas queres dizer tu, Prata, Pis, ou digo eu, como é que és?
Eu posso dizer. Aquele que eu escolhi foi, eu neste caso escolhi 10, mas aqueles que eu escolhi fui mingando, não é? Fui passando aqui o filtro, cada vez mais apertado, e fiquei com o Taremi, no Gil Vicente, Dias contra o Vitória, este coincidiu, e Vitinha no Arouca.
Ok, então ela está aqui, vou por outra linha de orientação, para serem outros três diferentes, e vou meter aí um significado.
Mas atenção... Atenção com os três, porque escolhe mesmo os teus três, que assim, se repetirem os nossos, mas fica escolhido o melhor.
Para já é o Dias contra o Vitória.
Certo. E pode ficar o Dias, mas os meus três, eu vou-te dizer, o único que tinha repetido era a questão do gol da taça. Pela importância, o que tu disseste, o gol do Evan Nilsson, mas os jogos para mim que me marcaram mais e acho que foram importantes, no campeonato, em particular, não é? Temos a questão do gol do Dias em Alvalade, porque nós na segunda parte não estávamos nada, na primeira parte má, na segunda parte estávamos ali a entrar e o gol faz-nos aparecer no jogo e depois quase que até poderíamos se calhar ganhar, e esse gol é muito importante também em termos de contas, porque basta fazer as contas e perceber que íamos ficar com mais 3 pontos atrás dos gajos, etc, não sei o que mais, e é um grande gol também, é um gol a Dias. Depois, o jogo em casa contra o Benfica também estava com algum medo, e porque o Dias não estava a jogar, era um jogo em casa para o campeonato, era importante, e aí vou pôr também aí nessa miscelânea de golo com qualidade e importância, o golo do Vitinha, que também vai lá na gaveta, também é um pormenor interessante. Não estás a ver qual que é? Ou estou a dizer mal? Estou a dizer para a taça.
É isso, é para a taça.
É para a taça. E aí joga o Dias, não é? Ou não? Não joga
exatamente.
Dias,
não. Exatamente.
Aí joga.
Então já me estou a enterrar, porque tinha os dois. Mesmo a questão do gol do PP, era, apesar de ser um gol de cabeça, era a questão de não jogar o Dias e depois, portanto, estava tu aí a confundir.
Deixa-me apontar aqui, melhor golo, mais importância.
Como assim?
Ver se para o ano aceita aqui nas regras.
Não,
mais importância na partida.
Cada um escolhe o seu critério.
Exatamente. Ah, ok. Estás a ser chato. Até pode ser.
Claro. Escolhe três golos
com o pé esquerdo. Não é? Já que tu jogas com o pé esquerdo, pode só escolher golos com o pé esquerdo.
Pronto, e o último gol vai ser o Zaidu, porque apesar de não ser importante, apesar de não sei o quê, é inesquecível. Portanto, aqui utiliza os critérios que queres. Metes os três. Além de ser uma execução fantástica do Zaidu.
Para o Zaidu. Quer dizer, para o Zaidu.
Pronto. E portanto estes critérios, esses jogos aí, mas lá está o Porto deu
o Tony Martínez, que foi o primeiro e foi-se que abriu a caminhada para o título,
e Fernando Andrade, que foi o outro.
Acabar no Fernando Andrade. não, tiveste a taça.
Ah, e o Porto ajudou esta semana, porque estão a fazer exatamente essa cena da eleição do melhor golo, e tens muitos golos que estão a fazer.
Mas
a
questão, olha, vocês lembram, eu também apontei esse do Dias contra o Sporting, e também apontei esse do Sérgio Oliveira contra o Gil, e vocês lembram-se do Otávio contra o Portimonense, a picar a bola sobre o guarda-redes?
Vi, mas não entrou na shortlist.
E o Dias contra o Braga ficou 1-0 e também faz essa cagadinha no jogo em casa. Também pica a bola sobre o Mateus. 1-0, importante isso.
Também não entrou na shortlist.
Houve ali uma. Ah, mas esse aí é um grande pormenor técnico. E ficou 1-0. E depois o Evan Nilsson, quando estava pensado, é aquele calca a bola, mas esse foi logo à vida. E depois há uma jogada entre o Evan Nilsson e Otávio, uma triangulação, que depois o Evan Nilsson, acho que é de Calcanhar, que marca contra o Marítimo, já não tenho certeza.
Esse está na shortlist, mas lá está, agora não sou eu que está a dar as menções
de importância, importância, e vocês não metem o gol do Taremi de cabeça contra o Sporting. É um golaço, pá! Importantíssimo!
Está na shortlist.
Esse sim importantíssimo, pá!
Daqui a bocado vais correr a shortlist toda, não é?
Não são esses, foram esses 10. Foram esses 10.
Não, então ainda tens mais. Sem ser de importância, tens o golo do, do PP contra o Lyon. É um golão.
Pois, está no shortlist. Já agora só pois, falta. Pois. Eu acho que só falta o. Não, está tudo. Já correram a minha shortlist toda. Ah, sim, falta um. Que é o. É o Passos. O, os toquezinhos do Vitinha e depois o Taremi e Vanilson. Também me pus na shortlist. Portanto, já está tudo.
A próxima vou escolher os melhores golos e eu estive presente no relvado. No relvado, no estádio. Portanto, tivesse esse do Vitinha contra o Arouca, esse do Passos. Todos, a maior parte deles no Dragão, não é? Eu só falei que eu estou Santa Clara. Mas foram bons, não nos podemos queixar. Se foram.
Tínhamos muito pronto escolher. Aqui dá para divagar bastante. Pronto, Pisa, começa agora tanto com o melhor jovem.
Ah, mas depois isto assim, então não se
faz. Queres ver o melhor golo? Não, eu acho que é o Dias. Em termos de golo, e também tem aí a questão da importância que se falou, ou seja, ali um golo logo contra o golo do Vitória, ok, é, naquele jogo é um momento muito importante e é um golo.
É um golaço, foda-se.
Lê já alguns, lê já dois ou três de comentários, vamos. Pode ser completo.
Completo?
Assim já vamos tendo uma ideia se estamos a acertar ou não.
Mas vai-te, se calhar, depois complicar aí as contas, mas vamos ler. Temos bastante, estamos para aí uns 10. Não sei, como vais agora assim disparar para todos os assuntos, mas vamos ler, olha...
O 10, olá, então se são 10, lê os 10 golos que eles nomearam, os nossos 10 ouvintes.
E mas tem que
complicar muito a vida.
Não é, ajuda-nos a complicar um bocado, mas vamos tentar.
De modo a falar com...
Não, porque eu tenho que dizer sempre o nome deles, percebes? E se não, só dizer uma vez.
E ainda por cima do Mother of All... E começa o Mother of All com esse.
Do Mother of All...
Lê todos desse, não lê só os golos, lê todos desse e de dois ou três, senão estás sempre a repetir os nomes.
Ok, de Madara ao Conquest, diz se ainda for a tempo, portanto foi aqui um dos últimos comentários, melhor jogador, Otávio, revelação, PP, desilusão, Corona, eu sei, mas enquanto esteve, estragou tudo o que de bom fez nas seis épocas. Melhor jovem, Vitinha, melhor golo, qualquer um dos dias, porque sim, venda prioritária. Quantos golos é que o Dias marcou, Pisto, tens aí?
Dias.
Melhor golo
no campeonato.
Venda prioritária, nenhum. Jogador mais regular na venda.
Rogério adicionou regular. Também é uma
certo,
boa
certo,
ideia.
Certo. Era outro dos pormenores que tínhamos dito no Twitter, ou seja, mais títulos que poderão dar para o ano. Títulos, prémios, escolhas aqui. Rogério Cruz, melhor jogador, Luís Dias, revelação, Vitinha, desilusão, Wendel, melhor jovem, Vitinha, melhor golo, Luís Dias contra a Vitória, venda prioritária, Sérgio Oliveira. E depois temos aqui... O Aren J teve aqui muitos comentários, mas foi aqui uma conversa que teve com outro ouvinte. O Chato, pronto, aqui um chato, está aqui um intruso, mas pronto, eu vou ler para dizer que leio. Melhor jogador, Artur Soares Dias, revelação, Hugo Silva, desilusão, Hugo Miguel, melhor jovem, Renato Orelhas, melhor golo, Luís Gonçalves, venda prioritária, Pepe. E pronto, temos aqui alguém que se meteu ao barulho.
Queria ele.
Ganhou um fantástico Block, que eu não estou para aturar esse gajo.
Vamos ler só aqui o Rui para então não acabarmos assim. Melhor jogador, Uribe, revelação, é Rui. O Rui é a única coisa que tem nome, é Primo Resmungão, é o arroba, porque pode haver mais Ruiz. Melhor jogador, Uribe, revelação, Evanilson, desilusão, Wendel, melhor jovem, Vitinha, ainda é considerado jovem? Pergunta ele. Melhor golo, o melhor foi o do Taremi contra o Gil Vicente, mas o Zaidu contra o Benfica foi o mais marcante. Venda prioritária, depende de quem vão comprar. São as respostas do Rui. Pronto, vamos então para o melhor jovem, Pi, já tens aqui alguma ajuda. E então, quais são as suas escolhas?
Melhor jovem. O melhor jovem vai até que idade?
Não sei, mas tivemos essa discussão no ano passado, porque por causa do Diogo Leite, que tinha 23 ou 24, algo assim, e o Prata disse a alguém, que agora já não me lembro, e depois fomos confirmar que a idade era parecida. Ou era mesmo igual, já não me lembro. Pai, o Sarre, não sei.
Vou, aqui coloquei. Aqui coloquei a temos 13, não é?
Certo. Os meus têm todos 22. E Vitinha é um dos que tem 22.
É, já tem 22. Vitinha, Diogo Costa e Evan Nils.
Muito bem. Que vais justificar ou vais ficar por aí?
Não, o Vitinha e o Diogo Costa, porque acho que fizeram uma época fantástica, fantástica a todos os níveis. Primeiro, conseguiram tirar o lugar a pesos pesados do plantel, principalmente para o Diogo Costa, ainda mais complicado, porque estamos a falar de uma posição específica e não há aquelas brincadeiras de jogar com o meio campo a 3, o meio campo a 4, não, é a posição de guarda-redes e ponto final, e ele conseguiu tirar o lugar a um dos destaques do ano passado, e culminar com agarrar a titularidade da Seleção Nacional. Portanto, eu acho que foi uma época fantástica a todos os níveis para o Diogo Costa. O Vitinho é a mesma coisa, não é? A forma também como ele se impôs no meio campo. Eu aqui digo que tirou lugar um peso pesado, porque o Sérgio Oliveira fez questão de referir isso, não é? Que o Vitinho ganhou-lhe o lugar.
E nós também referimos várias vezes aqui o peso pesado do Sérgio Oliveira.
Sim, sim, sim. O Sérgio Oliveira é na verdadeira acessão da palavra. E eu... E o Vitinho, pronto, foi acho que até mesmo o futebol do Porto transfigurou-se, né, para melhor, com a entrada dele. E por fim o Evan Nilsson, porque de facto, olhando para os números dele, apesar de ele ter sido, não ter começado a titular, ter sido um bocado inconstante durante a época, mas nas fases em que esteve bem, esteve mesmo muito bem. E acho que acabou por ser um upgrade fantástico de uma época para a outra, e conseguiu, ele não era o titular no início da época, conseguiu roubar o lugar ao Tony Martínez e conseguiu ser uma das figuras, até pelos números que depois acabou por apresentar ao longo da época. Daí, dos jovens aqui, porque lá está, nós de facto tivemos muitos jovens. Pá, para mim é um bocado ingrato de não ter aí um Fabieira, um João Mário, podia poder também conseguir justificar em metê-lo nos três, mas optei por este critério, digamos assim.
Paraste que saíram duas menções honrosas.
Duas menções honrosas, correto, yeah. Correto. Tens de ter cuidado, bichas.
Ok, depois não me venham a deixar aqui.
Mas defini.
Eu aqui vou dar agora a minha opinião, os meus três, que também os jovens, apostei nos jovens, mas jovens da casa, foi esses jovens que cataloguei melhor, ou seja, que formados no FCP, para além da idade, e dois são idênticos, que é o Diogo Costa e o Vitinho, pelas razões que o Pisa enunciou, e o outro vai ser o Fabieira, porque apareceu em momentos interessantes da época, e acabou quase titular, agora perdeu a titularidade, etc., mas teve aí muito importante em muitos jogos. Acho que foi o primeiro grande ano dele, e pronto, todos nós já o conhecemos e temos expectativas grandes, e portanto são esses os três destaques, e não há muito a dizer.
Ele teve uma fase que andou com o Porto às costas, o Fabieira.
Um dos jogos é...
Diz.
Se não, eu dizer, não é nessa fase, ou seja, vou dizer outro momento, que é esses dois jogos contra o Benfica foram muito marcantes para mim em particular, também lá com a história de levar a minha filha, não sei o quê, mas num desses jogos ela é titular com o Taremi e é ele que faz o golo, e agora de facto já confundi há bocado o golo dos jogos do campeonato e da taça, também se calhar vou estar a confundir, mas foi muito importante num desses jogos em que foi titular com o Taremi.
Campeonato.
Ah, ele é campeonato, até quando ele faz 1-0.
Porque o Evan Nilsson é expulso na taça. O Evan, já não percebo. Mas o Evan Nilsson foi expulso.
Exatamente. Foi.
E ele marcou com o Couto Sporting, o 2-1. O Couto Santa Clara, ele marca os dois golos. Ele tem
certo,
um
certo.
Contra o Boa Vista, no Bessa. Marcou
contra o Boa Vista, no Bessa. Nessa fase, é ele que faz os golos todos, ainda acreditável. Há aí uma fase, aí uns 3, 4 jogos que ele faz muito.
Ele marcou golos muito importantes, é verdade. E eu também vou nessa, eu já considerei o Diogo acima do limite de idade.
Mas ainda confirmei que tem 22.
O Diogo?
É verdade.
Sim. Mas considerei. por acaso pensava que
é o critério do Prata. Olá, meu.
É o critério, é o critério.
Se é 22,
ele está a guardar para outra rubrica. Ele está a guardar para outra rubrica, o Diogo Costa. É outra das cenas que tentei evitar, é ter os jogadores nas várias rubricas.
É, mas eu entre esta e o, se calhar mais vale eliminar uma delas, mas pronto, entre esta e a das revelações, tento, sobreponho sempre as escolhas, não consigo, mas pronto, eu tenho o Fábio, eu tenho o Vitinha e tenho o Evanilson, portanto quem é o Vitinha?
Certo. É isso, muito bem. Queres acrescentar alguma coisa ou passamos para o próximo? Queres que leia mais alguns e arrancas?
Sim, sim.
Ok.
Lê.
Vamos ler então mais alguns. Deixa apanhar. Luís Avelino. Melhor jogador, Luís Dias, primeira volta. Vitinha, época inteira. Revelação, Diogo Costa. Não pela surpresa qualidade, mas por não ter vacilado. Desilusão, Wendel Corona. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, PP contra o Lyon. Venda prioritária, Marchezinho, por ele não merece ficar mais um ano no banco. Por ele, não merece ficar mais um ano no banco. Às vezes aqui a ler uma pessoa não lê bem porque estou a ler de primeira e de facto às vezes não sabem a leitura. Deixa-me ler mais alguns. Márcia Cruz. Márcia Cruz, melhor jogador, Uribe / Otávio. Revelação, Evanilson, meio que confirmação. Desilusão, Wendel. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, o de Francisco contra o Estoril, pela importância. Estás a ver, Pis? Mais uma questão da importância. Por acaso também tinha este aqui anotado e há bocado por acaso não falamos. Venda prioritária, Diogo Costa. Nome, meme do ano. Aqui está uma nova rúbrica, Zaidu. E ela colocou o vídeo em que o pessoal está ali ao barulho com o Yaramchuk no Porto Benfica e a moça dá toques. E pronto, mais uma rúbrica a ter atenção para o ano. Vamos terminar aqui esta fase de comentários com o José Carlos Silva. Época 2021-2022, melhor jogador Otávio, revelação PP, desilusão Wendel, melhor jovem Diogo Costa, melhor golo Zaidu, MVP total Sérgio Conceição, venda prioritária Sérgio Oliveira, pré-22-23, renovação prioritária Sérgio Conceição e Vitinha, compra prioritária Carmo ao Braga. Já acrescentou aqui também a questão das compras. Prata, não, agora sou eu a começar. Desilusão. Desilusão. Ai meu, aqui é um dos que eu tenho muitas menções honrosas, só posso dizer ter este. Mas dois deles já o pessoal foi aqui comentando. Wendel, pela expectativa, por ser uma posição que precisávamos, porque falava-se muito que era um lugar que estávamos a precisar. Há a história do Famalicão, em que o Sérgio Conceição está completamente passado e pronto, e o que veio, só para perceber-se a dimensão da desilusão, é que a época termina com o Zaidu claramente titular, nem se põe a questão entre os dois quem é que seria o titular, é o Zaidu, portanto, a grande desilusão é daí. Meu, depois outra coisa que comentamos ao longo dos episódios, foi a questão do Corona, porque lá está, quando percebemos que íamos ficar com ele, nem que fosse a meia época que se ficou, eu pensei que ia ser um grande reforço mesmo, pensei que íamos ter ali, era o que era, íamos ter o reforço do nosso melhor jogador, e depois não o tivemos. Isso para mim em particular foi uma grande desilusão e portanto acho que encaixa bem aqui. Este último, de facto, tem aqui várias menções honrosas para esta situação, porque não tive mais nenhuma desilusão assim tão marcante como estas duas. Vou escolher uma e vou escolher, apesar de agora ter jogado a titular com a lesão do Uribe, vou escolher o Marco, mas isto pela questão da expectativa. Meu, pensei que ia jogar mais, pensei que ia estar mais em campo, mas quando esteve teve bem, mas é que a questão da expectativa inicial, há o jogo com o Milão em que ele esteve muito bem e quando foi chamado a intervir também, mas a contratação, que foi a contratação da época, não é? Digamos assim, uma das contratações, e eu pensei que ia aparecer mais, ia estar mais envolvido, porque tinha acabado a época muito bem, a fazer ali os últimos jogos da época anterior, e pronto, portanto meto aqui o Marco, mas é como disse, só pus aqui um, mas tinha outras situações, porque não encontrei um terceiro lugar para isso.
Tens de dar mérito ao outro?
Ao Uribe, é claro, o Uribe fez uma época brutal. Mas meu, era não só isso, mas também o estilo de jogo poderia ser outro, e pronto, lá está, e jogou estes últimos jogos e não teve mal, etc. Mas é mesmo esse impacto inicial quando consegues a contratação, este gajo vai pegar destaca, e não pegou. E pronto, e é por isso essa questão da desilusão.
Foi o Wendel, foi o Marco, foi quem mais?
Corona. Wendel e Corona, sim. O Marco, pronto, é aí uma terceira fase em que tem outros parecidos. com essa okay. questão da expectativa.
Ok. Eu vou. É isso, eu vou. Eu repito o Corona, porque pronto, porque sim. Jogo ainda com um Wendel, que tu, não sei se falaste ainda há 30 segundos, eu já não me lembro do que é que tu disseste, mas há ali uma, porque eu estava aqui a olhar para as minhas notas e posso me ter passado alguma coisa, há ali uma fase em que o Zaidu vai para a Taça das Nações e se poderia esperar que o Wendel, se tivesse um rendimento minimamente aceitável, ganhava fácil o lugar. Quer dizer, fácil não, porque o Zaidu houve ali um período no final no final do ano, não é? Que ele estava a crescer de forma, pronto, houve aquele episódio do engenheiro em Famalicão, mas, e a partir daí ele tremeu bastante, mas no final do ano já vinha a crescer um bocadinho de forma de tal maneira que a gente até começou a tremer um bocadinho quando percebeu que ele ia para a Taça das Nações, e na altura também perdemos os dois defesas direitos, portanto a coisa aí ficou um bocado complicada, mas era uma ótima oportunidade para o Wendel se afirmar, essa ausência do Zaidu ali nessa altura incrível. Opa, e sobretudo a gente lembra da intervenção do Wendel naquela primeira parte do Estoril, não é? Houve ali uma série de jogos em que ele não conseguiu agarrar o lugar e até foi uma termideira muito grande. E depois
Liverpool?
Atlético, sim, tem a questão do Atlético que se fez expulsar depois de nós termos ali uma vantagem tão grande com a expulsão do Ferreira Carrasco, portanto, enfim, foi ali uma série de foi uma desilusão, de facto. A última é o Ruben Semedo, que eu julgava que vinha para sacar uma bemba da titularidade. E não está nem sequer perto disso. Não está nem sequer perto disso. É neste momento a quarta opção para central. E parece que nem se vai exercer a opção. Não sei se isto é aquela cena de negociar, de estar a tentar, como estão a fazer connosco com o Oliveira. Não? É possível que seja uma coisa desse género. Porque, por exemplo, no caso do Oliveira, dizem que acionando a opção, há logo umas coisas que estão no contrato que são uns acrescentos, não é? Aquelas umas coisas para objetivos que, se eles fizerem agora uma outra proposta do mesmo valor, e se ela for aceita, pode já não haver os mesmos objetivos e não sei o quê. Portanto, aquilo é negociar. Eles vão tentar negociá-lo para um preço mais baixo. E pode ser que se esteja a tentar fazer isso com o Semedo, mas esta época para mim foi a desilusão. E era uma zona em que nós estávamos bastante carenciados até ao regresso do Pepe, não é?
Certo. Isso.
Eu escolhi. Bom, por acaso abordaram aqui alguns que eu também deixei aqui de lado, mas as minhas foram Corona, Wendel e Galeno. Corona por aqui, pronto, Corona e Wendel, vocês já acabaram por referir todos esses aspectos, não é? Pronto, Corona me deixou-me pena, porque de facto podia ser uma mais-valia e teve pena que ou que o Conceição não tivesse conseguido, ou que o Corona não tivesse disposto a isso, a ter o mesmo rendimento que, por exemplo, outros jogadores em final de contrato acabaram por ter, e inclusivamente este ano, uma bemba. Pronto, foi pena. O Wendel também, um bocadinho pela expectativa, estava criada à volta dele, e não consigo confirmar, e até acabou mesmo por desiludir. O Galeno, eu tinha aqui outras opções, é aquilo que eu estava aqui a dizer, vocês tocaram alguns pontos, no próprio Ruben Semedo, o próprio Gruitch, mas o Gruitch eu acabei por retirar, porque apesar dele ter sido caro, não é, tem uns milhõezinhos, ele sempre que foi chamado, acho que cumpriu, acho que fez boas exibições, pá, mas aí lá está, dou o mérito ao Uribe, que de facto esteve brutal. Ainda considerei aqui estes empréstimos do Lume e do Leite, mas do Lume até nem tinha muita razão, porque ele até acabou por ser muito utilizado, apesar de ter sido na equipa que ficou em último.
Se vais por aí, tens ainda o pior, tens um pior que esses dois, que é o Barão.
O Baró já ano passado, mas sim, também pode ser, também pode ser. E o Leite, porque, que também
deve, minha, ser, foi do Bolívar. Expectativas em relação a esses três é o que eu tenho maiores expectativas e fez zero,
Sim. Podia ser por aí. E eu depois acabo por optar por Galeno, por aquilo que ele custou, que não foi barato, e sempre que ele, e nas muitas vezes que ele entrou, acabou sempre por desiludir. Acabou sempre, não, também estou a exagerar, não foi sempre, até porque
na parte final.
Exatamente, na parte final já teve aqui algumas boas exibições. Na luz, sim, e mesmo no Jamor também acabou por estar bem, mas desde que veio, que nunca convenceu muito. E já tinha ali um bocadinho, já os próprios adeptos já a perder um bocado impacientes com ele. E tendo em conta aquilo que se esperava dele, que era basicamente quase substituir o Dias, que tinha sido mais importante da primeira fase da época, tivemos a sorte, pá, acabou por aparecer outro, não é? Foi o PP, e não o Galeno. Daí considerar também uma desilusão, somando tudo isto. Portanto, Corona, Wendel, Galeno.
Deixa-me só ganha o Corona e o Wendel, não é?
Mas eu acho que devíamos desempatar para o Corona, porque o Wendel parece que é porque não consegue mais. O Corona, na segunda metade da época, foi titular numa equipa que luta pelas Champions em Espanha, num dos melhores campeonatos do mundo. Portanto, havia ali claramente não querer dar mais, não é? Nós na altura recusávamos a achar que ele estava a fazer frete, mas a verdade é que estava mesmo. Não é? Não faz sentido esta diferença de rendimento da primeira metade da época para a segunda. Portanto, eu boto desse gajo para ganhar e fica um amargo, não é? É daqueles gajos que eu nunca vou pensar nele como uma referência destes anos, porque, pá, no final borrou a pintura. É quase como aqueles gajos que saem e depois ainda vão fazer um ano de reforma no Benfica.
Mas lá está, depois é aí o tempo também vai passando, tipo Ndrulovic, apesar de tudo,
mas custa a passar o tempo, sempre disso. Então o Derlei é que foi após dois. O Derlei passou nos dois, não é? Cada vez que eu vejo entrar nestas coisas de Porto Canal, eu acho que ele deviam-lhe pôr um asterisco na testa, estás a ver? Desenhar mesmo um asterisco, ele depois podia apagar quando saísse das transmissões, mas devia ter sempre o asterisco lá.
Olha, e deixa-me só partilhar, antes de passarmos para o outro, então também as minhas dúvidas, é assim que se faz, claro, percebes, quando metes a mais, só para a cena do Marco, a cena do Ruben Cebeto também era uma das anotações, por qual foi a minha dúvida, ele quando chega já vem com as notícias de, ai tal, está pesado, não sei o que mais, a expectativa diminuiu logo, portanto eu pensei, olha, pronto, esquece. A do Galeno, exatamente na mesma lógica que o Pi estava a dizer, e depois ainda pus aqui mais alguns, pus Fábio Cardoso, porquê? Porque por acaso teve oportunidades até dizer chega, teve cenas de jogar em Liverpool, etc. Não teve mal, teve ali, mas tipo, não é central do Porto, não é central para o Porto, falta-lhe muita coisa. Se calhar poderá, teve atitude, eu não sei o que, esse espírito de grupo e não sei o que mais, mas teve muitas oportunidades, não comprometeu grande coisa, ok, teve ali, mas não pronto.
Pode ser que sim, mas por exemplo, se calhar na primeira época do Mbemba também fazia essa avaliação, não é? E agora foi titular 2 anos.
Mbemba na primeira época, o que eu me lembro é ter estado muito, muito no banco e tipo, e pronto, e depois quando teve a oportunidade até agarrou. E tenho aqui mais um, que é o Tony Martínez, mais um não, mais dois, Tony Martínez, porquê? Porque acaba a época fortíssimo, começa a época fortíssimo e depois desaparece. Porquê é que depois não o considerei? Oh meu, porque ele sempre que aparecia fazia gols. Tipo, olá, é incrível, portanto, tem esses pormenores. É isso, Sporting para a taça, meu.
Ele marcou fantástico. Os primeiros 3 golos da época.
Ele começa a época brutal, é isso, começa a época brutal. E o primeiro golo era o que precisava dizer, um golão.
Último. Você é central a Porto, pá, eu acho o Fábio Cardoso...
Não disse central, bastante... Então eu se calhar não quis dizer bem, mas é central com qualidade, meu, percebes? Não é um central com qualidade. E aqui estou a ser muito bruto, mas é o que me parece, okay, porque é um central com qualidade.
Parece
a atitude, etc, não sei o quê, isto é lá, o espírito de equipa, mas falta-lhe, percebes que era, ou estás mal habituado, é mais isso. O Prata vai dizer, mal habituado, está bem, meu, centrais de qualidade.
Na infância.
Ainda falaste agora das velhas guardas, mas o Ricardo Carvalho, apesar de ter feito uma assistência para o Celso no Salgueiros no primeiro jogo que fez.
Tem Jorge Costa.
Sério? Não, eu acho muito limitado tecnicamente, e eu acho que sequer, não podes construir o jogo com ele, mas com nenhum dos centrais do Porto. Esquece. Mbemba é para trás. Pepe, olha, o Pepe de vez em quando engana-se e mete a bola no Tony Martínez para cabecear, mas também não é exemplo. E pá, não tens assim muitos. O próprio Filipe era
muito certo.
Mas estás a dar boa nota à minha, porque o Semedo era um gajo que poderia ter características para isso, e zero. E há um menino, já agora que estamos nas menções honrosas, que eu também tenho aqui na minha lista e que vocês ainda não disseram, que é o Marcano, que desapareceu completamente do mapa.
Caralho, lesionou-se.
Mas também não esperavas muito.
O Marcano foi titular nos primeiros jogos quase todos.
Fez esquerda em Alvalade.
E à defesa esquerda e não sei o que, e depois já regressou da lesão há muito tempo.
Mas lesionou-se outra vez? Ah não, está bem, mas é que a época passada lesiona-se. Somos campeões com ele, ele vai para a Roma, regressa, somos outra vez campeões, e é nessa época em que somos campeões, lesiona-se no início da pandemia, no início dos jogos à porta fechada. Famalicão, antes de regressarmos com o Famalicão, lesiona-se. E depois regressa e volta a lesionar-se. Portanto, coitado do homem.
Não, mas já voltou depois disso, pá. Já voltou, fez os tais jogos à defesa esquerda e não sei o quê, depois lesionou-se novamente.
E acabou.
Ok. Mas já regressou. Já regressou há algum tempo. Já saiu do boletim. Ele saiu do boletim clínico para aí em fevereiro.
Pois, a minha perspectiva é que ele já não vai regressar.
Tudo bem, mas já que estamos a desilusão por ausência.
Certo.
Foi uma área onde precisávamos de reforços, pá, tiveram que ser sempre os mesmos a jogar.
E aí a minha cena do Fábio aqui é porque ele teve muitas oportunidades, ou seja, não comprometeu, mas também não se assumiu. E acho que mais oportunidades do que estas vai ser difícil de assumir, do tipo aí, mano. Temos o Fábio, e de facto ele joga os dois jogos com o Liverpool, joga contra o Benfica, ele teve bem, mas meteu bem na questão do cumprir. A última nota que tinha era o Francisco Conceição. Oh meu, porque já esperava um bocadinho mais dele, apesar de ter sido decisivo, apesar de não sei o que mais, esperava que tivesse mais minutos, ter sido decisivo no jogo do Estoril, e agora novamente com o Estoril entra, é ele que mexe com o jogo, mas já esperava mais esta época. Pronto, e como eu estava a dizer, tive muito indeciso ali na terceira desilusão, portanto fui ponto, e há sempre ali o que podes apanhar um bocadinho em cada. Vou ler então mais dois ou três comentários, e para começares tu, Prata, agora com um novo tema, que vai ser a revelação. Deixa-me outra vez então aqui ir ao Twitter. Tinha lido a Márcia Cruz, o José Carlos Silva, e ia ler agora Rodolfo Neva. Melhor jogador, Luís Dias. Revelação, João Mário. Desilusão, Gruites. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, Zaidu contra o Benfica. Venda prioritária, depende do dinheiro que o Fernando Gomes precisar. Depois, Ruben. Melhor jogador, Uribe. Quando falta, nota-se bem. Revelação, PP. O Fábio só é revelação para quem não conhecia. Desilusão, Wendel. A ver se com uma pré-época completa mostra mais. Melhor jovem, Vitinha, o mais regular. Melhor golo, terceiro, ao Estoril, por tudo. Venda, Taremi, 30 anos. Nas vendas, ainda faz outro comentário dizendo, penso que é o momento de capitalizar Taremi, baixo custo, iria gerar boa mais-valia. Zaidu, capitalizar a disponibilidade física. E um dos miúdos da formação será vendido, mais Sérgio Oliveira. Vou terminar esta ronda então com o Filipe Pereira. Melhor jogador, Otávio. Revelação, Evan Nilsson. Desilusão, Wendel. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, Luís Dias contra o Belenenses. Venda prioritária, João Mário. Sérgio Oliveira, Marcha e um dos pontas. Sugiro também o melhor jogo, Porto-Milan, 1-0. Ou seja, o jogo em casa. Este Luís Dias contra o Belenenses, queres-me recordar, Pis?
Eu acho que foi da época anterior.
Aquele que falaste no último episódio.
Exatamente.
Ele contra o Belenenses falhou o penalti, foi quase o jogo da despedida, não é?
Isso lá.
E em casa foi o Martínez que marcou o golo contra o Bolonense.
Não, e é o golo de cabeça. O primeiro golo do campeonato não é a jogada do João Mário, cruza e ele aparece de cabeça. O João Mário faz um grande jogo, logo no primeiro jogo do campeonato. Sim, e eu, se não é o primeiro golo, é o segundo golo. Acho que é o golo do Taremi e do de cabeça do Luís Dias.
Esse jogo com o Bolonense ficou 2-0?
Eu penso que sim. Mas estou a dizer de cor, e já confirmo.
Portanto, é que senão eu estava há bocado a dizer que o Tony Martínez marcou os três primeiros golos do campeonato e sendo assim, não.
Porque depois estavas a dizer os dois de Famalicão, não é?
É, exatamente.
Pronto, mas eu acho que é isso. Mas eu já confirmo. Queres começar então com a desilusão? Não é a desilusão, com a revelação?
Sim, pronto, eu vou dizer porque é que ponho em revelação. Ponho o Fábio Vieira porque é uma, se calhar, uma ideia pré-concebida que eu tenho desta equipa técnica e do Sérgio Conceição e do próprio jogador, pá, que achava que não combinava. Achava que as duas coisas não combinavam. O estilo de jogador, a ginga, a própria irreverência com o que o Conceição exige de jogadores, sobretudo nestas posições, sobretudo naquele trabalho de pressão e tudo mais, eu achava que ia ser muito difícil, mas a verdade é que está a funcionar. É claramente um gajo que pode jogar qualquer jogo e marcou golos importantíssimos que o demonstram. Depois o Evan Nilsson, porque o Evanilson teve que galgar, porque o Evanilson teve para aí 10 jogos no banco até ter a sua oportunidade com o Passos Ferreira, não é? E aí agarrou e teve quase até o final da época, pronto, depois foi oscilando um bocadinho no final com o Fábio Vieira e não sei o quê. Também marcou muitos golos e já começa a ser um avançado acima de 20 golos, portanto, com esta idade foi uma surpresa para mim a afirmação do Evan Nilsson. E por último, o PP, por várias razões. Primeiro, porque de repente era um gajo que estava aqui a aprender e de repente, olha, desculpa, agora tu vais ter que jogar todos os jogos.
E diferentes posições.
Pois, eu ia chegar aí. Agora vais ter que jogar todos os jogos. Depois mais tarde disseram, olha, afinal não vais jogar na esquerda como jogaste toda a tua vida, vais jogar na direita. E agora não só vais jogar na direita como vais jogar a lateral direito. Pronto, e a capacidade que ele teve de se adaptar, de trabalho até, foi, opá, eu custava um bocado pôr esta revelação a um gajo que foi tão caro, não é? Mas mesmo assim, não, é sinceramente,
é a única coisa a fazer ali pensar, se realmente está o preço.
É verdade, mas
tudo aquilo que tu justificaste, acho que sim.
Mas acho que sinceramente, pelo menos surpreendeu-me a mim. Acho que foi uma primeira, não foi uma primeira época na Europa ao nível do Dias, mas o Dias começou logo com um rendimento incrível, mas eu dificilmente vi um gajo com esta capacidade de adaptação, vindo de campeonatos, pelo menos sul-americanos, chegar aqui, render tanto como o Dias, mas o PP andou... fez um bom arranque na Europa. Não é fácil esta transição.
Se comparares o PP com o colega dele do Grêmio, na altura em que jogavam juntos.
Ah, pois. É um craque.
Comparado com o Cebolinha.
Do One Piece.
Eu não quis repetir, porque eu acho que lá está aquilo que tínhamos falado, se calhar os três dos jovens podiam entrar aqui na revelação. Mas ao mesmo tempo, estar aqui a colocar na revelação aquilo que o Prata estava a dizer, jogadores caros ou então já velhotes, também se calhar não ficava assim muito bem, mas pronto, não liguei muito a esse último critério de serem velhotes, portanto... Prefiro entre meter revelação barra surpresa, e eu não estava a contar com um rendimento tão elevado do Uribe, não estava a contar com uma prestação também tão regular, tão boa, do Mbemba, ainda por cima em final de contrato, e não estava a contar com um PP, pá, daquilo que tínhamos visto no início, ou pelo menos não estava a contar a meio da época que ele conseguisse dar ali um salto qualitativo tão elevado, pá, em tudo, o facto de ter jogado a defesa direito, o facto de ter evoluído tanto taticamente, de ser tão rápido como vimos no lance na Luz, o movimentos que ele teve, como aquele que já referiste, o golo que ele teve contra o Benfica, em que ele aparece de cabeça ao primeiro posto, quer dizer, não é bem ao primeiro posto, mas ali a fazer exato, sim, um bocado, mas...
Já confirmei, já agora a questão do 2-0, é o tal gol do Dias a passos no Mário, e confirma-se que em Belém não marcou. É o tal penalti que ele falha para a despedida.
Em Belém foi para o Evangelho.
Em Belém, em Oeiras.
Em Oeiras. E portanto, pá, os três que eu vou optar, entre aqui revelação, surpresa para mim, Uribe, PP e Mbemba.
Muito bem. Pronto, eu tenho dois requisitos comprados, os dois primeiros, e a questão do PP, o Evan Nielsen é tal questão do ano passado para este ano, parte atrás, no ano passado havia muitas dúvidas aí, será que é jogador a Porto, quando eu digo a Porto era outra vez na questão da classe, e, mas será que é mais um que está aí, não sei o quê.
É que também não foi barato.
Não foi barato, mas pronto, nós também tivemos aí algumas dúvidas nos contornos do negócio, mas mostrou muita qualidade, tivemos muita mais, segurou muito mais a bola, jogado pé para pé, tivemos aí um estilo de jogo em que ele ajudou também a mudar, e portanto a revelação, apesar do moço também ter 22 anos e era bem encaixava bem também lá nos jovens, mas pronto, para mim é questão mesmo da surpresa, de não estar à espera e de um ano para o outro e não sei o quê. A do PP também entra na questão da regulação, tudo o Prata já disse, etc, mas faz um início da época, não é? Em que tu vês ali um gajo integrar-se, etc, será que vai dar, será que não vai dar, não sei o quê, e depois quando tem que assumir, assume em moldes diferentes do Dias, adaptando-se à corona, não é? Ali à direita, e acabando fazendo aquela corrida de campo todo e dando a bola ao moço, ao Zaido, para marcar na Luz, por exemplo, e por isso também foi uma surpresa na segunda volta, digamos assim, e pronto, podes buscar à primeira, portanto foi para aí. A terceira opção, eu pensei no Mbemba, porque gostava de encaixar em algum lado, mas não consegui, foi regular, etc, e a relação não me batia com isso. Então vou pôr aqui uma surpresa, que vai ser um Bruno Costa, porque arrancou a época a titular, não é? E depois, apesar da lesão, volta a aparecer, em momentos em que estávamos sem defesa direita e não sei o quê, e pronto, e teve ali disponível, teve em alguns jogos importantes a defesa de direito, foi cumprindo, etc, e depois partiu tudo na festa do título nos aliados, mas faltou-me um terceiro com a revelação, e dou essa nota para o Bruno Costa. Tens aí as tuas menções honrosa, Prata, se tiveres podes dizer.
Então ganhou o PP, não é?
Ah, aqui sim, parece-me o PP, claro. Sim, porque o Prata o Pires não deu a Evan Nielsen. Estás a anotar? Vamos fazer um post com isso?
Não, só para chegarmos a conclusões, não é? Eu não fiz menções honrosas. Fui mesmo direto aos três.
Vamos ao Twitter novamente então. Tinha lido Filipe Pereira em último. Carlos Martinho. Melhor jogador, Vitinha. Revelação, Uribe. Pá, para mim foi. Desilusão, Galeno, Wendel. Melhor jovem, Vitinha, Diogo Costa. Melhor golo, Taremi contra o Sporting. Venda prioritária, Marchezine / Sérgio Oliveira. Melhor guião de Hollywood, Zaidu. Pronto, afinal tens o Carlos Martins foi com tupis na questão da relação para o Uribe.
É, ele até achou que devia ser o único, mas o Pisa antecipou-se.
Sim, por acaso. A ordem que ele também ajudou. Mr. Porto, melhor, Mr. Porto 30. 30, obviamente, 30º campeonato. Melhor jogador, Otávio. Revelação, PP. Desilusão, Wendel. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, Chico Mestoril. Venda prioritária, Marche Marcano. David Nogueira. Melhor jogador, meus caros, vamos lá, melhor jogador, Taremi, Dias saiu, revelação, Evan Nielsen,
Desilusão, Wendel. Melhor jovem, Vitinha. Melhor golo, Dias. Guimarães em casa. Venda, Zaidu. Jogador mais importante, Otávio. Gol, isto são então as novas rubricas que ele diz. Portanto, além do melhor jogador, ele acrescenta aqui o jogador mais importante, Otávio. Golo mais importante, Estoril. Portanto, se calhar a divisão dos golos temos que fazer. Confirmação, Diogo Costa. Mais um bom pormenor. E nota artística para Favier. E pronto, também conseguiu aqui encaixar vários com estas novas rubricas. Paro, fico aqui mais alguns para o final. De facto, ainda temos bastantes. E quantas rubricas faltam? São 6, ok, dá mais 3 agora e depois falamos mais um bocadinho. Pires, estou a começar e a rubrica já é o melhor jogador. É isso, não?
Pois, só faltam duas.
É isso, já faltam duas.
É o prémio mais ansiado, não é?
E complicado, meu. Eu vi uma rasca.
Eu também.
Não foi?
Tu despachaste o Uribe num sítio, caralho.
Eu tinha no mínimo 5 nomes.
Eu também tenho 5 nomes.
Não, 6. Tinha 6 nomes.
Eu tinha aqui 6 nomes. Mas um com asterisco, só jogou uma época, não é? Só jogou meia época. Então retirei, mas tipo, tinha aqui os jogadores regulares como o Uribe e Mbemba, mas só para fazer a tal menção honrosa, não entrava no pódio. Portanto, eu coloquei Otávio, Taremi e Vitinha.
Muito bem, e vais acabar assim ou vais mandar em
Vitória? Não, pá, é assim, o Otávio, sei lá, o que é que eu posso dizer do Otávio, não é? O que é que eu posso dizer mais do Otávio, para além daquilo tudo aquilo que nós dissemos ao longo da época? Pá, um jogador extremamente regular, aliás, o Conceição a falar dele, acho que até falou muito bem, não é? Um gajo que acho que entende muito bem o jogo, tu podes mandá-lo jogar pela direita, depois a meio do jogo, olha, agora jogas aqui no meio campo a 2, agora vais buscar bolas centrais, agora joga mais avançado, podes fazer dele um chinelo, pá, que ele cumpre. E é por tudo aquilo que representa, não é? por ser odiado pelos adversários, que é logo o principal indicador que de facto é um jogador tremendo. Quando nós odiamos muito o jogador rival é porque de facto ele está-nos a fazer
e o pessoal a vibrar com a entrada de Sarabia sobre ele ontem.
Sim, pá, é fantástico, pá. O gajo é fantástico, pá, por tudo. E,
eu não concordo com isso, que há jogadores do adversário que eu não gosto e que são uma merda. Tipo o Nuno Santos, o...
Sim, esse é um exemplo. Esse é um exemplo.
Não é nada especial. Sim, tem um rendimento, não é nada especial.
André Almeida.
Por exemplo, é outro bom exemplo.
Oh, o André é coitadinho, sei, enfim.
Sim, mas
o André é que é isso?
Nem vai importar esse gajo.
Eu até gosto que ele jogue, e assim, eu até gosto que ele jogue.
Não quer dizer que não testes o gajo.
Sim, não, mas não é a questão de testar o André Almeida, é mais coitadinho. O Taremi,
havia um comediante que contava uma história que é tipo, opá, quando tu mostras a tua gaita a uma tipa, opá, há várias coisas que tu podes esperar que são fixe, tipo, lá, mas há uma coisa que tu nunca queres ouvir, é aquele, oh... Portanto, é isso a tua reação.
É essa, André. É
o André Almeida. Pode... É horrível.
Este ano ainda por cima fez-se expulsar também, a dar um cacete no Otávio. O Taremi, eu compreendo que muita gente olhe para ele e se calhar tem aquele ar um bocado pastelão, pá, mas o gajo, eu gosto muito do Taremi, eu acho muito inteligente, não é só pela forma como saca os penaltis, o empresário dele veio dizer que é uma arte, não é? A forma como ele se posiciona para ganhar os penaltis, mas a importância que o Taremi tem no ataque do Porto, não só em golos e assistências, mas ele teve uma fase da época que ele era quase um jogador do meio campo do que propriamente um avançado, e isso fez-o estar muitas vezes longe da baliza, longe ou pelo menos um bocadinho mais afastado da baliza adversária, ou fazem que jogava pelo lado esquerdo. Eu a ver a época toda, os golos todos, lembrei-me numa fase em que nós até fomos ao Vizela e lá esperávamos para aí 3 ou 4-0 e há aquele canto marcado que dava, primeiro deu aquela sensação que até podia ter sido ele a desviar, lembras disso lá, mas porque nós estávamos a ver até em Braga esse jogo, foi na altura de uma ação
certa,
exatamente, e porque há o canto e depois a imagem foca em grande plano o Taremi, nós pensamos, ai, pô, até que enfim acabou isto dos golos, que andava uma fase em que não marcava golos, pá, e afinal, ei, pá, afinal foi na própria baliza. Ei pá, que galo, caralho, afinal foi na própria baliza. E ele atravessou em uma fase de um bocadinho de seca de golos. Mas tu chegas ao fim e tu vês a importância que ele teve no desenrolar da época e para mim está mesmo nomeado para um dos melhores jogadores do Porto. E por fim, Vitinha, porque de facto quando ele entrou na equipa, acho que transfigurou também o Porto para melhor. É claro que também depois teve os seus momentos ao longo da época com alguns altos e baixos, pá, mas para um jovem já era também pedir demasiado. Acho que foi uma entrada muito impactante meu, no futebol do Porto, não só por toda aquela sequência também de vitórias que apanhou, mas também pelo próprio futebol jogado, percebes? E acho que foi uma das referências do Porto deste ano. Daí estes três, Otávio, Taremi e Vitinha, sendo que Otávio para mim é o melhor. Não sei se aqui tínhamos que colocar o primeiro, segundo e terceiro, mas para mim Otávio é o melhor. Mas com referência também àquelas outras três, umas menções honrosas, porque de facto tivemos jogadores em muito bom plano este ano. Como é normal, não é? Quando tu ganhas, há sempre jogadores, tem que haver muitos jogadores em bom plano.
Claro. Muito bem, pronto, eu também vou ser aqui objetivo, vou dar só os três, também tinha aqui mais alguns nomes, mas vou começar pelo terceiro, para acabar no Otávio, não é? Portanto, o primeiro será o Otávio, o terceiro, não é indiferente se é terceiro ou segundo, mas também pus o Taremi pela questão das estatísticas, não há pai, as estatísticas falam por si, e acaba a época muito bem. Tu falaste aí do gol do Sporting, da importância do gol do Sporting, estes últimos jogos tipo um Guimarães e é ele que marcou o último gol do campeonato, da taça, por exemplo. Pronto, teve aí a polémica toda, também soube estar na polémica. E pronto, é isso. Taremi pelos números, pelos dados estatísticos. Depois, Pepe. Pela liderança, pelo meter a fita azul na cabeça à força toda, por isso tudo que simboliza, fica aqui no meu top 3, é o que eu digo, havia vários, e por fim o Otávio pela questão do que dá ao nosso jogo, pela questão do nosso sistema híbrido, ele ser muito responsável por existir esse sistema híbrido, já sabemos que há outros jogadores, etc., mas ele em qualquer momento faz esse sistema alterar e adapta-se. O que estava a dizer relativamente ao que o Sérgio Conceição disse sobre ele, e mesmo recuando tipo, na época passada, aquele jogo tipo no Olympiacos, que não tem nada a ver com esta época, mas só a importância do Otávio na equipa toda, tipo, só o Otávio que jogou nesse jogo dos titulares, assim de cabeça, e conseguiu linkar a equipa toda, linkar, está bem, mas e ganhamos o jogo, etc. Portanto, é para mim é o homem do campeonato. Prata, tens aí, podes dizer agora disso suas menções honrosas, que já dissemos os primeiros, dizes aí os teus seis.
Eu tenho-vos a dizer que
vais começar pela baliza,
que não vai ganhar o Otávio, porque eu no Otávio não está nos meus três. Mas há Creio. Outro que ganha. Vou começar pelo que vai ganhar.
Vai ser o Medi.
Vai ser o Medi Taremi. Eu tive bastante dificuldade, acabei por criar três critérios. Do critério da... O jogador do Porto que mais se destacou no campeonato, para mim, foi o Luís Dias. No momento, na altura em que cá esteve, destacou-se tanto dos outros jogadores do Porto e tanto dos outros jogadores do campeonato, que para mim era impensável não estar no meu top no meu top 3 de jogadores deste ano, mesmo tendo ido embora no, na, na meia da época. Portanto, e além disso, essa ideia não me saiu da cabeça, sobretudo quando estava a preparar a rúbrica dos golos. E quem quiser ir ver no canal do YouTube da V Sports, tem os golos todos da campanha do Porto para o campeonato. Opa, um gajo tem que ter
não, não publicidade. Se não deixa a publicidade desses gajos, que eles também nos bloqueiam os vídeos, portanto, nas publicidades desses gajos.
Exato, esses filhos da puta. depois pões o pi assim, lá, mas não te esqueças, depois apontei um minuto para pôr o...
Uma hora tardinho.
E opa, acho que foi demasiado, destacou-se demasiado para eu não conseguir meter nos três, e deu-nos um balanço grande para o campeonato. O Dias deixou-nos bem lançados. E acho que a equipa teve que sobreviver sem ele e teve que arranjar, mas foi bastante complicado. Deve ter tido bastante dores de cabeça e teve que trabalhar muito para não se notar a ausência de Dias, porque ele de facto destacou-se imenso no início. O meu segundo escolhido é o Médio, que vai ganhar. E aqui o critério era o mesmo que eu utilizaria para pôr o Otávio, que é a importância dele estar em campo para as coisas funcionarem. E eu este ano vou substituir o Otávio, ou seja, por aquela polivalência e não sei o quê, porque poder transformar o seu posicionamento pode transformar a forma de jogar na equipa. Eu acho que este ano, nesse aspecto, acho que o Taremi foi mais decisivo, porque mudando recuando, dava mais assistências, adiantando, marcava mais golos. Na esquerda dava melhor pressão desse lado do que as outras opções para esse lado. Portanto, acho que foi mais decisivo nessa coisa. E depois tem a estatística, não é? É o jogador com mais influência em golos. Portanto, agora é o critério que se usa, assistências mais golos. Portanto, é o jogador com mais influência em golos do campeonato. Não é só do Porto, mas é do campeonato. Portanto, Taremi. O terceiro é um bocado, está um bocado relacionado com o nosso episódio anterior, que é o evoluir da equipa na sua maneira de jogar e de ter adicionado coisas ao nosso jogo e à maneira de jogar da Conceição. E acho que o melhor exemplo que nós damos da evolução no nosso jogo é a participação do Vitinha. Passamos a ter um médio ali atrás com outras características e que transformou o nosso jogo num jogo diferente, pá. É diferente, é mais trabalhado, é mais cerebral, é mais criativo também. É diferente e acho que nisso o Vitinha teve um maior impacto na nossa maneira de jogar do que os outros. Portanto, são esses três, é o Dias, o Taremi e o Vitinha. Nas menções honrosas, já que me permitem, eu estou sempre convencido que o Vitinha funcionou tão bem assim porque ao lado teve um grande Uribe a fazer uma época incrível. E portanto, por isso custou-me também, opa, eu gostava de os ver em dupla. Portanto, costumo destacar mais o Vitinha, mas fui mais por essa lógica da evolução do jogo, porque o Uribe já cá estava no ano passado. Depois há o...
Espera aí, que vou meter agora o áudio que tu falas do Uribe no ano passado, espera aí. Ah, não trouxe. Fica bem.
É possível que não tenha sido no ano passado, é possível que tenha sido já há 2 anos, mas...
É capaz.
Mas, sim, mas o... Uma das coisas que eu dizia sobre o Uribe era aquela ideia do duplo pivô, de ser mais decisivo à frente e não sei o quê, e é óbvio que ele com um jogador como o Vitinha ao lado nota-se menos. Ainda assim, ele evoluiu nesse capítulo, desde que está no Porto evoluiu nesse capítulo, portanto não tenho nenhum problema em dizer que foi claramente uma avaliação péssima da minha parte.
Depois, então, e quem é o último?
O, A última menção ao Rosa é fácil de adivinhar, não é? É óbvio que eu partilho convosco uma paixão assolapada pelo Otávio. Portanto, foi mesmo eu disse que foi difícil, foi exatamente por causa dessa ideia que eu tinha de tirar o Otávio dos três da frente e que hesitei muito em fazê-lo, porque de facto o Otávio é o Otávio, não, o Otávio é tudo nesta equipa, é tudo o que for preciso, não é? Gostava que lhe dessem alguma vez, se o Diogo tiver algum problema, que lhe dessem as luvas para ver qual é o desempenho dele na baliza, que certeza que vai ser satisfatório, pelo menos vamos ter um guarda-redes que pressiona muito bem. E... eu estava com esses três entalados, mas não...
E eu estava a ver nas estatísticas e era o jogador com mais jogos, não mais minutos.
Mais minutos é o Mbemba.
É o Mbemba. 49 jogos o Otávio, 48 jogos o Taremi, mas estes 49 do Otávio contra os 48 do Taremi é uma diferença tipo de 400 minutos. Portanto, é um bocadinho. Pronto, vamos ler mais alguns comentários. Antes de irmos... Ah, os meus dois, era Dias e era Uribe, as outras duas situações. E a do Pepe foi mesmo ali à última da hora, quase, por cama. Pronto, é isso, foi mais o coração.
O Pepe, acho que foi importante. Sim, é importante, é muito importante.
Foi, em alguns momentos, esse voltou ao Benfica, acho eu.
Mas o Pepe não jogou muitos jogos. A questão do certo. Pepe é isso, o Pepe estava ausente muitos jogos. Então, se formos ver...
Já agora, posso dizer, minutos foi o décimo. Em termos de minutos foi o décimo.
E a diferença de minutos do Pepe para o Fábio Cardoso não há de ser nada do outro mundo.
Vamos ver, posso
ou pelo menos nada, nada do que nós pensamos.
2731, 1593, 1200 minutos. Ao prato, é quase o dobro.
É isso, é o dobro. Então pensei que era menos. Eu por acaso ultimamente nestes palpites ando perto, neste tive bastante longe.
Olha, vamos então a mais alguns comentários. O último que eu tinha lido penso que foi David Nogueira. Depois temos então aqui o Guilherme Fonseca, que disse: melhor jogador Luís Dias, revelação, não sei se conta porque já sabíamos que era bom, mas Diogo Costa, desilusão Galeno, melhor jovem Vitinha, melhor gol Taremi contra o Gil Vicente, vendas prioritárias Marchas, Aidu, Bruno Costa, Marcano, Sérgio Oliveira. Sinto que muitos, deduzo eu que ele tem continuado aqui, sinto que muitos vão dizer Wendel como desilusão, mas nos últimos jogos onde entrou até gostei de o ver jogar, e sinto que uma pré-época com o Conceição lhe vai fazer bem. Continuando, José Miguel Costa: melhor jogador Vitinha, revelação Fábio Vieira, desilusão Wendel, melhor jovem Vitinha, melhor gol Taremi em Barcelos, venda prioritária Otávio. E aqui com um emoji a rir-se, aparentemente vou tapar a boca. LR, então e o prémio Mbemba? Perguntei ele, também com um emoji a rir-se. Otávio, aquele melhor jogador Otávio, revelação Vitinha, desilusão Wendel, melhor jovem João Mário ou Vieira, melhor golo Chico Conceição com Estoril, venda prioritária talvez Marcha. Diogo Costa: melhor jogador Otávio por tudo que faz no campo, revelação PP, desilusão Wendel, de onde veio eu tinha muitas expectativas, melhor jovem Vitinha, melhor golo Luís Dias no Dragão contra a Vitória, venda prioritária Sérgio Oliveira, porque meio campo é onde estamos melhor servidos. Ainda faltam aqui mais alguns, penso que três, se calhar agora leio todos para depois concluirmos então. Pedro Constantino: melhor jogador Luís Dias no tempo que cá esteve e Otávio no global, revelação Vitinha, desilusão Wendel, jovem Diogo Costa ou Evan Nilsson, toda a gente se esquece da idade dele, gol Taremi em Barcelos, venda prioritária Marchesino. Aranjota, melhor jogador Otávio, revelação João Mário, desilusão Corona, melhor jovem Vitinha, menção rosa para Favieira, melhor gol Taremi contra o Gil Vicente, venda prioritária Diogo Costa, é com relutância, mas pelo potencial de mais-valia e substituto com qualidade já no plantel. Temos ainda Tiago Calejo, melhor jogador Uribe, revelação Favieira, desilusão Marco, melhor jovem Vitinha, melhor gol Taremi em Barcelos ou Vitinha em Arouca, venda prioritária Marchesin, e penso que está tudo de comentários. Sim, está tudo de comentários. Chegaram aqui mais algumas notificações. É o Matos Day que comentou agora? Não, não, parecia-me, mas não. Vamos então ler, vamos ver a nossa opinião, ia começar agora eu, não é? Era a minha vez, relativamente às vendas prioritárias. Bem, eu coloquei então Sérgio Oliveira, também colocando esta situação de Sérgio Oliveira não estar vendido, e portanto acho que neste momento fazia todo sentido o encaixe, como é óbvio, não é? E aqui estamos com alguma dificuldade na venda, porque pelos motivos de que também estava a ler aqui, de ser uma posição com muitos jogadores. Depois, a questão de Zaidu, para mim seria um momento ideal para o vender, porque fez uma boa época, teve alguma visibilidade no estrangeiro, não sei, não acho que seja um jogador que me enche as medidas, porque acho que precisamos de um defesa esquerdo, apesar de ter o simbolismo que teve, se calhar é uma altura em que conseguíamos fazer até algum dinheiro com ele, porque, pronto, na próxima época pode correr mal e o valor de mercado dele também se perder, e pronto, acho que é um jogador.
Temos que aprender com o que aconteceu com o Marega.
Certo.
Depois daquela época nunca mais voltou a ser o que era antes.
Portanto, pronto, dada a qualidade seria uma boa oportunidade. A terceira opção está aqui difícil, porque lá está. Pelo que também estava a ler aqui no comentário do Aranjota, meu, eu acho que o miúdo vai ter que ir, e eu pus aqui duas hipóteses, eu vou dizer uma que isto não é questão de ser a venda prioritária, meu, é possivelmente dos melhores jogadores para sair, dos melhores jogadores, não, das possibilidades que temos mais, infelizmente é um dos jogadores do campeonato que eu não meti no nosso coiso, mas é um que poderá ter uma boa saída, um preço bom, que seria a questão do Vitinha. Obviamente que não queria que ele saísse, não é? Mas partindo do pressuposto que, por causa das contas, um puto tem que sair e por uns valores agradáveis, o Vitinha, temos a questão de termos ali alguns gajos no metro, não, nenhum deles comparado com o Vitinha, mas temos o Eustáquio, que eu acho que vai se engrar bem, ou tenho essa expectativa, sendo outro jogador diferente, mas temos ali mais algum, não é? O Bruno Costa também veio, mas também é um jogador diferente, mas temos a questão de Fábio Vieira, que acho que tem menos mercado que o Vitinha, ou pelo menos que pode ir por menos valores que o Vitinha neste momento. O Vitinha está na seleção, portanto, falando da questão financeira, se calhar Vitinha poderá ser essa possibilidade. Está bem, fala-se muito do Diogo Costa também, etc, mas pronto, eu explico, um terceiro Vitinha. Prata.
Eu por escolhi causa desse.
Nesta ótica da venda obrigatória que teremos que fazer.
Essa história do guarda-redes é complicado, porque se pusemos, houve aí muita gente a pôr Machadinho. E eu percebo. Exatamente. E não é titular e não sei o quê. Apesar de ter qualidade para ser. Não no Porto, mas tem qualidade para ser titular numa equipa como o Porto. Mas o problema é que se vendes o Marquezinho e depois nos aparece assim numa equipa a bater a cláusula pelo Diogo, ficamos na mão, não é? Portanto, eu não vendi nenhum. Ou pelo menos adiava isso mesmo até o final. Portanto, não pus nem Márcia nem Diogo na lista. Portanto, Oliveira, esse aí é que também foi o mais repetido nos comentários. Punha, também devia ir dito nos comentários, é a questão do Uribe, que entra em final de contrato. Parece-me daqueles jogadores que pode fazer como fez o Mbemba, como fez o Brahim, como fez como o Herrera, tudo mais, fazer uma última época, parece-me esse tipo de jogador, portanto não é uma preocupação, mas é a última oportunidade de fazer dinheiro com ele. Porque renovar-lhe o contrato, opa, ele é um jogador que já entrou logo no topo, no topo salarial, renová-lo vai pô-lo ainda mais acima, aproximá-lo provavelmente do Otávio, opa, não sei se é possível renovar com ele, acho difícil, portanto parece-me uma última oportunidade. O último é uma surpresa, que foi só para... É uma daquelas coisas, eu não me importo nada de reconhecer quando estou errado, portanto acho que o Diogo Leite, quanto mais tarde o vendermos, pior vai ser. porque nunca mais vai valorizar, pá, acho eu, espero que esteja enganado, que tal como estava enganado quando via potencial nele, mas não pegou no Porto, não pegou no Braga, vai ser difícil... quando regressar, pegar no Porto. Acho difícil. Ainda assim, acho melhor. Estavam aí a sugerir a contratação do Carmo. Eu acho que é importante o Carmo fazer épocas inteiras, que é para a malta se lembrar do que é o Carmo. Porque o Carmo não é só aquilo que se viu, também é muitas outras coisas. E mesmo neste período, até sobretudo na Liga Europa, as casas que o homem dá. Pronto, agora está na moda, foi à seleção, mas acho que também tem bastantes problemas, e entre um e outro escolheu o Leite, ainda. mas aí já sei que tenho uma opinião minoritária, mas é isso, esse era o Leite, portanto é Oliveira, Uribe e Leite.
Isso. Eu os três cometi. Foi Marche, Uribe e Zaidu. E meti até, mas meti o Zaidu ali com, entre parênteses, tinha que ser 20 milhões, tipo Sissoko. Não sei quanto é que foi Sissoko, mas pronto. Mas tinha que ser
um bom exemplo.
É, mas tinha que ser isso, Marche, Uribe e Zaidu. Bom, o Marche, o Uribe, pela questão da idade, e o próprio Marche, já vai atrasado. O Marche devia ter ido o ano passado. Este ano já vai completamente a preço de salto, ninguém vai dar dinheiro por um guarda-redes de 34 anos, acho que é 34 que ele tem. Portanto, se derem, vai ser muito pouco. O Uribe é aproveitar a grande época que fez, também não está a caminhar para novo, ainda tem essa questão do contrato.
E temos o Marco.
E temos o Marco. E a questão do Zaidu, porque lá está.
E o Eustáquio?
E o Eustáquio, certo, então, Eustáquio. E o Zaidu, porque de facto, pronto, é inconstante, tem falhas técnicas brutais, o golo na Luz foi uma sorte tremenda, em 10 foi aquele remate, os outros 9 ia falhar. E não coloquei aqui, eu meti aqui até na lista Sérgio Oliveira, até meti aqui Sérgio Oliveira, mas Sérgio Oliveira, Diogo Leite, Lume, eu acho que são casos em que nós queremos muito vender, porque sabemos que se calhar não vão acrescentar muito ao plantel do Porto, mas as outras equipas também sabem que o que realmente se quer, estes jogadores podem valer para o Porto. E portanto não vão cometer loucuras, uma venda de 13 milhões de Sérgio Oliveira, ou que seja 10 milhões, pá, a mim parece um bocado, não sei, só se for a pagar favores ou algo assim do género, porque pá, por um jogador também de 29 anos, ou assim do género, 30, que acho que agora fez 30, estar a dar 10 milhões, pá, não sei, pode estar tudo inflacionado, agora está tudo mais caro, não é? Talvez agora também dê para isso. Mas onde eu gostava, lá está, gostava de fazer dinheiro com jogadores que não interessam ao Porto, ou que a gente sente que não cabem no Porto, gostava de fazer com esse refugo, não é? Mas não é fácil. Daí ter escolhido aqueles três que são mais facilmente substituíveis.
Fico só mal na fotografia com a cena de ter que escolher um puto. É isso?
Não,
ou seja, não acham que há essa necessidade?
Ai, opa, eu acho porque lá está, se calhar não há
essa necessidade, tinha, essa mais necessidade, essa obrigatoriedade.
É, mas não está na lista.
Pois, se calhar vai ter isso. Porque não estou a ver ninguém a dar 20 milhões pelo Zaidu, não estou a ver ninguém a levar o Uribe, quando ele vai entrar no último ano de contrato, o Marcha é a mesma coisa, e se calhar vamos ter que ir para levar o miúdo, que é o mais apetecível, não é? No mercado. E acaba por ser isso. No, tudo aquilo que tu emprestaste não vão assinar a cláusula.
Uhum.
Por acaso o Luba nem sei se tem cláusula, não, mas não vai ser assinado, portanto, se calhar vai ter que passar mesmo por aí.
O Oliveira tem um problema agravado em relação aos outros, que é o salário. Lá está, que renovou, com a perspectiva de o deixarem, de lhe arranjarem uma solução, ou menos arranjar uma solução para ele, e vamos ver se agora a entrada do Gattuso no Valência nos pode resolver esse problema, mas o... Opa, é o salário, se ele ficar aqui um ano não vai ser titular... apesar de que ele este ano ainda, enquanto cá esteve, ao contrário de Corona, jogou, cara. Ele jogou, marcou o tal golo em Gil Vicente.
Certo.
E ele
não foi no Santa Clara que marcou 1-0.
Pois, ele dá. Não, tu marcaste tudo. Aí no Santa Clara ficou 3. 3, mas sim, ele marcou o primeiro gol.
Ele marcou o primeiro gol.
É o gol da vitória. Ele marca 2 golos da vitória nesta época. Portanto, ele é importantíssimo. Mas a de Barcelos é importantíssimo.
É importantíssimo.
É, a malta fala, eu acho que, por acaso, falando até dos comentários do pessoal, acho que andaram assim um bocado alinhados connosco, acho que provavelmente o Sérgio Oliveira é o mais citado nas vendas, o Vitinho é o mais citado nos jovens, parece-me que o Otávio é o mais citado no melhor jogador. Mas eles também citaram muito o golo do Chico no Estoril, deve ser o mais citado, e o pronto, porque foi dramático, não é? Foi de 2-0 para 3-2, mas o Gil Vicente também conseguimos a vitória ali mais ou menos por volta do mesmo minuto, e com aquele, o golo que foi. É que parecendo que não, o Gil no Estoril, pá, foi difícil, mas nós estávamos a aproximar muito. Aquela segunda parte foi massacre. No Estoril, eu tenho ideia que no Gil não foi tão massacre na segunda parte.
Certo. Sim. Muito bem. Um gol anulado em Marçantes.
É. Olha, tinha só aqui uma nota ainda do último episódio que vieram depois comentar, que é o Gonçalo Calçada, que tinha dito que eu tinha lido aqui muito a correr o comentário dele, e depois que quis esclarecer melhor o comentário dele, como estávamos a falar aqui na questão das vendas, etc., e como metia um bocado também a administração, neste caso. Sérgio Conceição é o seguro desta administração. Se ele sair, podem fechar a porta. Quando tinha lido o comentário, ele depois veio só tirar uma adenda. A esclarecer melhor o que eu queria dizer. Uma nota sobre o meu comentário que foi feito a correr. O Futebol do Porto não se esgota num dos seus funcionários, sejam eles Mourinho, Sérgio Conceição, Pinto da Costa, Deco, Aloísio ou outro qualquer. O fechar a porta era relativo à administração, não para o clube. Obrigado pelo excelente episódio. Abraços. Pronto, fica aí que penso que transmiti mal a situação.
Ah, eu percebi, pelo menos.
Mas fica aí a nota disso que...
Sim, não passa pela cabeça alguém sugerir isso, pelo menos a mim, não é? Portanto, eu percebi que era... Qual era a ideia?
Pronto, próximos episódios, Prata? Como é que vamos... É fazer aquela linga-linga do campeonato todo, jogo a jogo?
É.
Semana a semana?
Semana a semana, não, sim, mas depois paramos para os mais importantes.
Para a venda quem é que ficou?
Para a venda Sérgio Oliveira, pelo menos.
Ah, mas tu não votaste, Pixe?
Eu não.
Ah, não, tens um botão, é o Zaidu.
Chama Uribe Zaidu.
Zaidu.
Não, é vários empates. Uribe,
não há empate.
Zaidu, Sérgio Oliveira. Eu não pus Zaidu, portanto.
Ah, não puseste?
Não.
Ok. Não puseste Leite. Uribe com...
É, eu lixei isto. Não, aí não há unanimidade.
Ah,
mas pode ser, pá. Eu deixo que fiquem o Zaidu.
Certo. Muito bem. Pronto.
É,
voltamos então para a semana. Até lá.
Mais respaldo.
Abraços.
Abraço.
E Mater pode ter o golo, o remate e... Bola do toque do Porto.
É jogada genial do Mater. Acho que o Mater merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um...